Então hoje vamos começar procedimentos clínicos.
Olhem, vamos fazer um pequeno retrospecto em tudo que estudamos até aqui em filosofia clínica. Uma pessoa vai até o consultório e diz: doutor, eu estou com problemas. O tema do programa de rádio desta semana diz respeito aos términos de relacionamentos afetivos. É muito raro uma pessoa vir ao consultório trazendo o início de relacionamentos afetivos. Em geral, quando a coisa já está muito difícil ou está para terminar, que muitos trazem estas questões. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela chega ao nosso consultório e diz que está com muita dificuldade em manter o relacionamento, ela está pensando seriamente em terminar um relacionamento longo, o que se faz? Qual é o procedimento clínico que nós instrumentalizamos em direção a essa pessoa? Por exemplo, seria autoconhecimento? Essa pessoa precisa se autoconhecer? Seria uma reflexão sobre isso que ela está vivendo? Utilizar o raciocínio? Seria uma compreensão sobre a natureza do relacionamento? Seria um estudo sobre as emoções da pessoa? Sobre a maturidade que ela tem afetiva? O que nós fazemos no consultório? Como vocês viram ao longo do estudo que nós fizemos aqui no curso, a resposta está diretamente ligada à estruturação interna dessa pessoa. Por vezes, uma queixa, um assunto que a pessoa traz, uma questão como essa do relacionamento afetivo, nada mais é do que um sintoma. Mascara uma série de fenômenos anteriores, esses sim muito mais importantes e profundos, e a pessoa não sabe. Okay? Outras vezes, o relacionamento afetivo problemático que a pessoa está vivendo é um ícone de passagem, é um ajuste existencial entre aquilo que ela vivia antes como solteira e o outro passo, que é a constituição de uma família. Nesse caso, para algumas pessoas, o relacionamento afetivo problemático é um elemento promissor, producente, ainda que doloroso para algumas pessoas, mas que serve como trânsito, uma ponte de aprendizagem entre a vida de solteiro e a vida de família. Alguns, por não terem êxito, por assim dizer, existencial nesta ponte, não conseguem ir adiante, constituir suas famílias, fazer essas coisas. Mas é cada caso, é um caso. Não há mais como universalizarmos. Ou seja, para qualquer questão que uma pessoa traga ao consultório de um filósofo clínico, qualquer questão, nós não temos mais uma ferramenta. Se a pessoa diz que está depressiva, ansiosa, está pensando em colocar fim à vida, está pensando em dar uma mudada radical em todas as coisas, etc., eu não tenho mais uma fórmula para lidar com essa pessoa. Para cada pessoa será diferente, para cada pessoa será de um jeito, de um modo. Então, nós vamos agora entrar nestes elementos, nestes procedimentos, nestas ferramentas que o filósofo clínico utiliza. Aqueles de vocês que estudam filosofia clínica, vários de vocês estudam já filosofia clínica, o curso de formação, alguns já fizeram, já terminaram, sabem que o filósofo clínico, ele começa de um abecedário. Esse abecedário nada mais constitui do que letras de um grande alfabeto com o qual ele formará qualquer palavra, qualquer disposição. São 32 letras que nós denominamos formas, formas vazias. São pequenas ferramentas que vocês vão associar ao infinito, formando qualquer tipo de procedimento. Então, O filósofo clínico, no curso de formação, ele aprende as ferramentas lógicas, as ferramentas de percepção, as ferramentas sensoriais, as ferramentas imagéticas, várias. Cada uma delas é explicada, como se associam, como se decodificam, como se entrelaçam ad eternum ao infinito. Você pode formar com aquelas 32 letras, 600 mil letras, 1 milhão de palavras, 3 bilhões de palavras se quiser, ou trilhões de frases, a gosto de vocês. Daí a importância do estudo dessas letras iniciais, ok? Sendo que há letras vazias para conteúdos futuros, etc, etc. Bem, posto isso, agora vamos trabalhar aqui, nesta primeira aula sobre os procedimentos clínicos, alguns elementos muito importantes, tá bom? Olhem, algumas pessoas, elas chegam a um hospital, às vezes você vai trabalhar uma pessoa que chegou com queimadura muito grave no hospital, e ela, você quando se aproxima da pessoa para fazer, para limpar o ferimento, para aplicar a medicação e depois fazer os curativos, a pessoa às vezes não permite que você toque. Ela está com muita dor, você vai precisar anestesiá-la, alguma coisa dessa natureza. De modo similar, algumas pessoas que chegam à clínica, elas chegam em tal estado de penúria existencial, de machucaduras extremas, que a própria aproximação do filósofo clínico faz com que a pessoa recue e às vezes desista do tratamento, ou caminhe por veredas tão distantes daquilo que de fato é a pauta que o filósofo vai acompanhar, claro, a pessoa, procurando sempre compreender estas movimentações. Quando um procedimento clínico ele é mal utilizado, no sentido do erro clínico, erro das premissas, erro da história, do aprofundamento na história da pessoa, da estrutura de pensamento dela, ele vai desde o grotesco até o agendamento com grande poder de dados nocivos sobre a pessoa. Vamos ver isso. Olhem. Imagine que uma pessoa vá ao seu consultório e você, negligenciando tudo o que aprendeu nesse curso de extensão, a pessoa diz, doutor, eu vim aqui porque eu estou pensando em o que está acontecendo comigo, que eu tenho tantas ansiedades, etc. E você começa um processo de investigação existencial baseado em argumentos derivativos. Ou seja, você optou coercitivamente e negligenciando tudo que essa pessoa apresenta, os porquês. Então você pergunta para a pessoa, por que a senhora está ansiosa? Qual o motivo de estar assim? E começa a enraizar a partir destes dados lógicos, formais e lógicos de conteúdo. O que vai acontecer muitas vezes é que se a pessoa não utiliza isso como um elemento que é condizente com a estrutura do pensamento dela ou que faz sentido a estrutura do pensamento dela, que são dois itens muito importantes, geralmente nós usamos um procedimento clínico quando ele já se encontra na pessoa ou quando ele faz sentido à estrutura do pensamento da pessoa, no sentido de ter um aceite a esse modo de operação clínica. Quando se negligencia isso, você pode agendar coisas que não estão na pessoa, verdades que não condizem com a que de fato ela está trazendo, mas que ela pode tomar como um agendamento, ela pode tomar como algo que de fato é a explicação para o que ela está vivendo. Às vezes, por similitude, por aproximação, por coincidência, por elementos lotéricos, você pode acabar acertando e promovendo uma melhora subjetiva na pessoa. Outras vezes, a pessoa acaba fazendo escambos, quer dizer, o padecimento real dela e o que está acontecendo com ela é tão grave que isso que você oferece é uma boa oferta existencial e ela pega um problema menor e se agarra a ele, livrando-se de um maior. É questionável isso, claro. Há mil outras coisas. Às vezes, quando você descuida certos fenômenos e trabalha com a pessoa, ela tem uma sensação de estranheza, de que algo vai muito errado, que o terapeuta está promovendo elementos que não têm nada a ver com ela. Bem, por tudo isso, nós temos que ter muito cuidado na clínica, ok? E esse cuidado diz respeito, em geral, a compreender a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, não no sentido antibiótico, isso não existe, no sentido de uma aproximação, mais ou menos como uma afinidade profunda com alguém, no qual você compreende, conhece os elementos desta pessoa. Bem, agora vamos aprofundar os dados. Quando nós trabalhamos os procedimentos clínicos indicados para uma pessoa, vamos supor, eu estou atendendo o Roberto, e o Roberto, ele é muito cerebral, ele, as questões da vida dele, ele coloca muito na pauta dos porquês, causa e efeito, razão, origem, os fenômenos, e eu, claro, vou me pautar por aí para trabalhar o Roberto, a não ser quando, isso se torna uma armadilha conceitual, que nós já vimos o que é, né? Uma armadilha conceitual. Bem, quando a gente se pauta por aí, agora uma série de elementos usualmente ocorrem com a pessoa. E nós vamos ver alguns desses elementos de perto. Vejam, quando nós iniciamos o uso dos procedimentos clínicos, e às vezes o próprio início da clínica já acarreta isso de maneira indireta e aproximada, quer que eu ligue para você? Ah, não está. Assim. As gurias querem. É simples a sua puxa aqui. De nada. Vamos lá. Quando a gente começa a trabalhar essas questões, toda uma série de elementos que estavam sob uma certa configuração existencial na pessoa começam a se mover. O uso dos procedimentos clínicos nem sempre acarretará uma melhora subjetiva na pessoa. Por vezes, eles acarretam uma piora sistêmica e consistente no quadro clínico da pessoa. Isso, muitas vezes, dependendo do que está sendo tratado na clínica, pode acarretar a desistência, a pessoa vai embora, ela prefere então usar remédios, outras coisas. O que ocorre? Que às vezes, mesmo utilizando um procedimento clínico indicado, orientado conforme a estrutura da pessoa, ela começa a apresentar uma série de pioras consistentes. E melhor ou pior aqui, claro, de acordo com o quadro clínico na sociedade em que a pessoa vive. É esse o critério. Observem que às vezes, e isso é muito comum, tá, pessoal? Às vezes ocorre de a pessoa ter que passar por períodos de depuração, de maturação, de experimentação, de consideração, que são de fato penosos. Por onde ela está existencialmente, pelo que está passando com ela existencialmente. São momentos difíceis, mas são momentos difíceis que, ainda que se apresentem sob uma piora subjetiva, no âmbito geral do quadro clínico, eles representam sim uma melhora consistente no quadro da pessoa. Agora, numa sociedade como a nossa, não contem muito com isso, que a pessoa vai entender isso que estamos falando. Okay? Muitas que chegam ao consultório, se não apresentam logo uma gradativa melhora no quadro geral das coisas, elas não ficam. Outro elemento muito importante é que, quando você começa a utilizar os procedimentos clínicos com profundidade, e nós utilizamos entrelaçados das mais diferentes formas, é muito peculiar que algumas pessoas, elas tragam elementos de fora, que servem desde elementos de espelhos até elementos de aprofundamento. Por exemplo, a moça que chegava em casa e era destratada pelo marido. Então ele dizia coisas muito feias para ela, de palavras chulas, e ele era ofensivo, e essa moça sempre padeceu disso durante anos. Quando ela começa a se tratar conosco, e ela começa a perceber e constatar certas coisas, às vezes ela acha que ela não tem que passar por isso, ela não tem que padecer essas questões, e então, quando o marido ameaça levantar o braço para bater nela, ela com o braço também direito levanta o telefone e avisa o marido que se ele bater nela, ela chamará a polícia e acionará a Lei Maria da Penha. E é grave. Então o marido marca uma hora conosco, pergunta o que estamos fazendo, que a esposa dele está se tornando desaforada, hostil, que ela sempre foi amável, doce, delicada, que está colocando a família em risco, etc. e tal. Estes ajustes são muito peculiares, sobretudo para pessoas que vivem em comunidades, em famílias, são ajustes que nos dão referências importantes na clínica. Nós colocamos tudo isso no bojo da consideração da historicidade da pessoa, tá? Que é onde nós fazemos as diferentes pautas sobre o assunto. Bem, quando nós utilizamos os procedimentos clínicos, alguns fatores costumam chamar a atenção do terapeuta. Por exemplo, ora, eu citei há pouco o Roberto, que se eu atendesse o Roberto e usar com ele argumentações derivadas, sistemas lógicos, mas o Roberto em casa ele já não sabia fazer isso? Será que ele precisava pagar um terapeuta para o terapeuta utilizar com ele aquilo que ele já usava com ele mesmo? O que acontece? Por que uma pessoa não pode utilizar já com ela mesma? Por que precisa vir à clínica para que o terapeuta use com ela as mesmas coisas que ela já utilizava? Jair entrou com o microfone aberto, por favor, fechar. O que acontece é assim, pessoal. Quando a maneira como a pessoa utiliza seus procedimentos clínicos informais, vamos supor que você utiliza religiosidade, afetividade, elementos sensoriais ou quaisquer outros para a sua vida. Quando você utiliza isso de maneira informal, em tempos de crescimento e de paz, talvez isso seja suficiente. Muito diferente pode ser quando você vai usar estas mesmas coisas em tempos de grandes tumultos e turbulências existenciais. Aí, isso pode se revelar de outra forma, tá bom? De outra maneira. Vamos ver isso mais de perto, quanto ao que estamos colocando aqui. Uma pessoa que sempre utilizou, nós vimos isso aliás durante esse curso, se vocês voltarem lá às aulas que eu mandei para vocês gravadas, editadas, vocês encontrarão isso. Às vezes uma pessoa utilizava, por exemplo, a religiosidade, ela ia à igreja, ao culto, e orava, rezava. No entanto, quando ela cai em forte turbulência existencial, isso pode não ser o suficiente. Cuidado para não estabelecerem referências diretas quanto à propriedade, conteúdo, intensidade e sentido. Muitas vezes não é que a fé não deu conta, é que a fé para aquilo que estava sendo utilizado já não era o elemento mais indicado na vida da pessoa. Como alguns estão no olho do furacão nesses momentos, eles perdem muitas vezes as referências. E precisam sim de uma adequação, de uma ajuda para essas coisas, para essas questões. Ok? O que não quer dizer que ela esteja doente, esteja louca, nada disso. São sistemas de referências. Bem, existem contrastes nos procedimentos clínicos que chamam a atenção. Por exemplo, algumas pessoas elas acham que terapia é um exercício de dialética. no qual uma pessoa fala uma coisa, eu ouço, respondo. Ou, alguns acham que a clínica é um exercício de dialético no qual ela fala, eu ouço. E de vez em quando, dou uma pitada, uma observação, um naco de expressividade no qual chamo atenção para algo, faço uma reparação e tudo mais. Quando a pessoa tem esses elementos prontos, a priori, e traz ao consultório, vocês que trabalham, o Rodrigo que trabalha em hospital, Mônica, Denise, Roberto, Alfredo, vocês já devem ter visto muitas vezes a pessoa chegar e antes mesmo de sair um prognóstico, uma diagnose médica, ela já quer um remédio, né? E você nem sabe direito o que a pessoa tem ainda, não fez os exames de imagens, laboratoriais, nada, e ela já quer um remédio para se acalmar, para isso, para aquilo. Na clínica isso também muitas vezes acontece. É muito importante que o filósofo clínico observe uma pontuação, que são os assuntos imediatos e os últimos. Os imediatos são aqueles prementes que trazem a pessoa ao consultório, que geralmente, dependendo aqui da distância da caminhada, da profundidade da caminhada, eles geralmente mudam durante várias vezes. Podem até se tornar os mesmos lá adiante, mas eles costumam mudar. Então, às vezes a pessoa diz, olha, doutor, eu vim aqui porque eu não aguento mais, quero largar meu emprego, quero fazer outra coisa. E quando você vai trabalhando a pessoa, você às vezes se depara com um fenômeno que transcende de tal forma isso que ela está falando, que você nem vai mais considerar isso aí na pauta da ordem das coisas. Como uma pessoa que vem com manchas na pele no consultório e pede para você usar algum produto que vai limpar a pele dela, e no entanto não é um problema dermatológico, não, é um câncer hepático que essa pessoa tem. E é muito grave, e pode ser uma metástase já, e você não vai perder tempo com limpar a pele da pessoa numa situação dessa, você tem que agir com grande rapidez. Na clínica é a mesma coisa, há muitas dores reflexas, há muitos sintomas que são miragens, são especulares, eles refletem uma imagem em 3, 4 espelhos diferentes. Sabe, e se você começa a perseguir essas miragens, você pode não chegar nunca ao que de fato diz respeito à gravidade que está na pessoa. E dentro disso, assim, há pessoas que migram, né, nos consultórios, elas passam de terapeuta em terapeuta em terapeuta e são verdadeiros nômades da terapia. Alguns fazem terapia porque gostam da terapia. Querem, é a vida social delas que transcorre na terapia. Então elas, gostam de fazer terapia, é a vida delas. Outras pessoas vêm com essas indexações. Agora, no uso dos procedimentos clínicos, então, pode haver essa discrepância. A pessoa pensa, doutor, eu sou uma pessoa cerebral, racional, e o senhor está usando comigo uns procedimentos que eu não entendo. O que isso tem a ver comigo e tudo mais? Esses fatores cruzados mostram que elementos que são quebras de discurso dentro da pessoa. Eu vou explicar para os senhores como é que isso funciona. Às vezes, o menino, desde cedo, ele tinha propensão a se expressar pela dança. Quando ele ia resolver uma coisa na vida dele, ele usava a dança. Ele dançava jazz, desde pequenininho. O pai dele, que tinha sido pugilista amador, diz para o filho, meu filho vai dançar jazz? Não, senhores, não vai dançar não. Meu filho pode dançar box, não dançar jazz. Então, se quiser se expressar, que use luvas e que produza cenas de pugilato, não cenas de malabarismos circenses ligados a uma coreografia na qual o homem ainda tem que usar uma malha. Muito bem. Esse menino, às vezes, logra êxito nessa expressão. Outras vezes isso não faz diferença. Quando ele abre mão de um procedimento existencial que era exatamente a dança, para usar pugilato, agressividade, outra forma de expressão que não condiz com ele, e a vida evolui, passa e se desenvolve, 20 anos depois essa criatura chega ao nosso consultório e ele já não tem a menor ideia, às vezes, de como ele vai utilizar para se expressar. Quando nós, via historicidade, estrutura de pensamento, mapeamos esse fator, e lembrem, aqui eu estou sendo pontual, só por conta da exatidão, né? Quer dizer, eu estou falando, ele dança, então é por aí a dança, mas não é simplesmente um fator pontual, dança jazz. Isso agrega um conjunto de caracteres imensos, que vai às vezes desde como a pessoa pode jardinar, como a pessoa pode pintar quadros, uma série de outras coisas, escrever, se comunicar. Ou seja, o jazz é a forma imediata que aquilo assume na pessoa, na forma de uma coreografia dançada, só isso. Mas o leque de opções que, quando a gente utiliza determinado submodo, nós temos, é muito grande, muito grande. Por isso que vai ao infinito as composições submodais. Isso é uma coisa. Outra coisa é você levar isso até o mundo da pessoa para ela trabalhar suas questões internas. Quando ela alijou isso da sua existência, da sua experiência, por questões de prejuízos, aquilo que ela acreditava, valores, buscas e outras coisas mais. Ok? Tudo isso são fatores que ocorrem na clínica. Muito. Às vezes, uma pessoa habituou-se ao longo da vida a utilizar um procedimento que ela domina muito menos, com resultados ínfimos, perto do que ela poderia colher se utilizasse os fatores que lhe são predisponentes de fato. E há pessoas que ficam à margem delas mesmas, dos outros, da sociedade, das afetividades, por conta dessas coisas. Tá bom? Então, vamos responder a essa questão específica. Vamos dar um exemplo bem concreto, bem conciso, bem simples, de como nós vamos utilizar procedimentos clínicos na clínica filosófica, tá? Uma pessoa. Consideremos uma pessoa que teve uma perda muito séria na vida dela. Essa pessoa perdeu uma criança no parto. E isso muda a vida dela radicalmente, por uma série de questões religiosas, existenciais, sociais, familiares. Ela sai dali e um ano depois essa pessoa cai numa tristeza muito profunda, muito profunda. É chamado um filósofo clínico para atendê-la. Esse filósofo clínico faz os exames de praxe. Historicidade, com a ajuda da família, de algumas pessoas próximas, fotografias, relatos, escritos, porque a pessoa sozinha está muito fragilizada e também porque esses dados de semiose, no caso dessa pessoa, ajudam muito. Lembrem que aqui vocês têm que considerar tudo que nós estudamos neste curso, desde o início do ano, tá, pessoal? Bom, aí o filósofo clínico, compreendendo tudo isso, o que ele começa a considerar? Esta pessoa, e esta pessoa, não todas as pessoas, não as pessoas do planeta Terra, esta pessoa, ela funciona por processos substitutivos, segundo os quais, na historicidade dela, na estrutura do pensamento dela, quando há uma perda, como esta, de algo muito forte e profundo para ela, ela utiliza mecanismos nos quais ela aprende com a perda, cresce com isso, tira várias reflexões, desde que ela possa exercer elementos substitutivos. Como é que o filósofo chegou a essa conclusão? Ora, meu Deus do céu, na historicidade de vida desta pessoa, na estrutura de pensamento dela, há N exemplos sobre isso. Desde tenridade, de várias naturezas e contrafrações, com dispositivos que mudam formas, mudam conteúdos, e o filósofo acompanhou isso, é parte do ofício dele. Então, ele já sabe que para esta pessoa poder aprender, ok? crescer, ir além da experiência subjetiva que a impede de prosseguir a caminhada existencial dela, ele trabalhará com ela esses fatores substitutivos. Quais são? Como ele leva isso na vida dessa pessoa? Então, ao pesquisar mais ainda a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, o que ele constata? Que esses fatores substitutivos surgem, no caso desta pessoa, por estudo de possibilidades daquilo que lhe é próximo. Exemplo, no horizonte dela, o que é próximo? A adoção de uma criança é próximo no horizonte dela, ok? Dela. Segundo, mudar-se para uma outra cidade no qual lá ela terá contato com as crianças, sobrinhos que são pequenos, que para ela funcionam como fatores substitutivos. Que mais? Trabalhar numa obra literária na qual ela expõe o que ela passou, de sofrimento e tudo, isso funciona como elemento substitutivo, que ao mesmo tempo propicia a ela crescimento. Vamos ficar apenas nessas três questões. Bem, temos três questões. O que faz o filósofo clínico? Oferece para a pessoa as três questões? Mostra para as pessoas as três questões? Como elas chegam até a pessoa? Para cada um isso será de um jeito. Para essa pessoa específica, vamos supor que ao tatear o horizonte dela, e você tateia no caso dessa pessoa, perguntando para ela, para onde você pode se mover? Para lá, para cá, para lá, para cá. E ela, ao fazer esse giro, ela vai constatando esses elementos. Bem, e se ela constata dois deles, por exemplo, e fica confusa? Pode acontecer. Então ela diz, não sei se eu vou agora me dedicar à literatura ou se eu vou adotar algumas crianças, porque as duas coisas têm a ver comigo. Você observa no horizonte dela se ela tem a possibilidade de fazer coisas como esquemas resolutivos, ou seja, critérios de seleção. Se ela não tem, qual seria o outro caminho? Seria por oferecer esses elementos e fazer um desfecho, perguntar, se você fizer tal coisa, o que acha, tem a ver com você? Não, não tem, doutor. E essa outra coisa tem a ver com você? Não, também não tem, doutor. Isso se chama em direção ao desfecho. Quando nós fazemos isso, nós já constatamos na história da pessoa que há uma abertura para isso. Senão, nem colocamos essas coisas em pauta. Seja como for, você vai descobrir como oferecer à pessoa. É mais ou menos como convidar alguém para jantar com você. Tem maneiras que você convida e a pessoa se sente lisonjeada e outras ela se sente agredida, ofendida e não vai nem sair mais com você. Quer dizer, isso se dá mediante a interseção com a pessoa. Então, um dia, e isso nós não sabemos direito quando é, porque não há uma régua para medir, ela pode chegar ao consultório e mostrar um papel para o senhor, para a senhora, e dizer, olha, eu adotei uma menina, e eu dei o nome da senhora, a doutora Mônica, em homenagem à senhora, que é minha terapeuta, e eu estou me sentindo outra pessoa, sabe, eu aprendi, eu cresci, eu me desenvolvi. Todos esses cuidados são fundamentais, porque as linhas numa sociedade como a nossa, que margeiam elementos de alienação, elementos de que mascaram sintomas e elementos que de fato constituem a relevância dos princípios internos de uma pessoa, às vezes são muito próximos. Muito próximos. Ok? Você pode casar com uma pessoa por absoluta carência e nunca amor, mas porque acha que tem que casar com alguém, ter uma família, etc. e tal, ser feliz com essa pessoa e confundir isso com amor. E às vezes, como a pauta das coisas em discussão são outras, qual é a diferença? O que importa? Nada. E outras vezes importa e é toda a diferença do mundo. Não é? Então, nós temos que ter esses cuidados, lembrando que clínica não é ciência exata. Não é. Há muitos caminhos, muitos caminhos. Entre os caminhos que uma pessoa apresenta no consultório, de resolução para suas coisas, de encaminhamentos para suas coisas, há vários que podem ser trilhados. Vários. Não há um só. E dentro desses vários, claro, vai depender da interseção com o terapeuta, do momento que a pessoa vive, uma série de outras coisas. Ficou melhor agora, Mônica? Câmbio.
Muito melhor, professor. Está me ouvindo?
Sim.
Muito melhor.
Estou ouvindo, sim. Que bom, aí fica mais claro para vocês essas diferenciações.
Eu acho que eu penso mais praticamente. Todos os cursos que eu faço, quando começa a exposição teórica, eu já quero pegar uma massinha para poder moldar alguma coisa, né? Acho que é da minha característica isso mesmo. Obrigada pelo exemplo.
Olhem, as construções compartilhadas, elas têm um lugar muito importante na clínica. Muitas pessoas, quando chegam ao consultório, em parceria com o terapeuta, elas crescem para além daquilo que elas trouxeram e descortinam, como a Vivian colocou, às vezes em duas pessoas, às vezes mais, elas vão além do discurso, se desenvolvem para outras paragens e constroem e criam elementos que nem estavam constituídos anteriormente na história. Sim, isso acontece muito. Assim como muitas vezes não. Muitas vezes não. Há pessoas que vêm ao nosso consultório e para elas nós nem existimos. Nós somos como você quando leva seu carro a um mecânico. Você diz para ele, meu filho, queimou a lâmpada, me troque esta lâmpada, vou lhe pagar e adeus. Não quero que você frequente a minha casa, que seja meu amigo, nada. Não quero nem saber seu nome, meu filho. E o rapaz fica até assim, puxa, sou um ser humano, olha como a senhora está me tratando. Só que nessa parábola tão grave, ela ocorre às vezes na clínica. Há pessoas que nos procuram e querem que a gente dê um jeito na tristeza que elas sentem, no sintoma que elas trazem, e só, sabe? E não vão permitir que a gente construa coisas com elas, que a gente sequer estabeleça uma intercessão de alteridade. Elas querem que peguemos uma chave de fenda, uma chave de trocar pneu e façamos o trabalho pronto. E é só. E às vezes mal teremos espaço para isso. Se acham que eu estou exagerando, toda a nossa medicina ocidental, a maior parte dela é pautada nisso. Sabe, o sujeito médio já chega com medo, ai, tomara que não descubra nada. E o doutor faz os exames e diz, meu amigo, você tem uma diverticulite, você tem um processo, às vezes, de outra natureza, inflamatório, infeccioso, uma pancreatite, vamos tratar isso, e você dá o remédio e ele some e acabou. Essa relação que eu estou descrevendo é uma relação completamente mecânica, no qual o médico é coisa que só perpetua as mazelas ocidentais, a própria pessoa se coisifica, a relação está coisificada, é o fim. Quer dizer, e às vezes no consultório isso acontece, ok? Vocês vão encontrar pessoas que fazem isso na clínica, querem esse elemento, e alguns já pesquisaram por tudo, do Google, questionam, né? Diz, doutor, eu estou com uma depressão. E aí você diz, eu acho que você está com uma depressão. Aí ele vem para cima, e o que é uma depressão? E aí ele cita autores e cita Salomão, que leu o Demônio do Meio-Dia e aquelas coisas, e já sabe tudo. E sabe, alguns fazem da clínica um verdadeiro embate. É uma coisa impressionante, sabe? Um ping-pong, uma guerra intelectual. E outras coisas, há pessoas que vêm à clínica achando que a clínica é uma outra coisa. Há de tudo, tá bom? Por isso, o nosso trabalho, as nossas coisas. Eu atendi um senhor, certa vez em São Luís, que a cada consulta que eu fazia com ele, ele me mandava uma carta longa, e-mails imensos. Eu lia, claro. Né, passava os olhos, lia de cima a baixo tudo, depois apagava, mas eram e-mails assim no qual ele explicava o que na verdade eu quis dizer para ele. Cada colocação que eu fiz, então ele estava me traduzindo para mim. Ele começava, não, o que o senhor quis dizer com tal coisa, ele me explicava para mim. Né? E a maior parte da clínica dele, quando eu comecei a compreender como ele funcionava dentro disso, a maior parte da clínica dele foi assim, ele me explicando coisas que ao mesmo tempo em que ele me explicava, ajudavam o processo clínico dele, nos caminhos existenciais dele. Ou seja, a clínica ela é muito ampla, muito, muito, muito ampla, e nós encontramos de tudo. Bem, agora vamos aprofundar os nossos conteúdos, temos muita coisa para ver hoje. São 26. Pessoal, vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, uma introdução a alguns fatores importantes dos procedimentos clínicos, tá bom? Nesta aula, que é um curso de extensão para psiquiatria, para psicologia. Bem, precisamos agora aprofundar. Existem vícios de terapêutica que são muito visíveis. Quando você vai fazer um treinamento em algumas escolas, eles são muito visíveis. Por exemplo, as terapêuticas até o século passado, século que terminou há poucos anos, pouco mais de uma década, essas terapêuticas se pautavam por uma linha de procedimentos. Então, dada determinada questão, havia determinado pressuposto para aquilo. Vamos citar, gente, isso aqui não é uma crítica, tá? Não no sentido, é uma crítica filosófica, ou seja, é uma caracterização e não uma crítica no sentido do Aurelião. Vamos pegar, por exemplo, Viktor Frankl, que é um homem pelo qual eu tenho um grande carinho e admiração, um grande humanista, um homem que fez um trabalho maravilhoso na época dele. O Viktor Frankl, quando ele desenvolve a teoria, a construção dele, sobre como fazer a logoterapia, que é belíssima, né? Tem muitos cursos pelo Brasil, escolas, às vezes, por onde eu passo, eu vejo lá o curso de logoterapia do Frankl. Antigamente só havia no sul do país, onde ele era muito conhecido, agora não. Agora eu já vi em Rose, aí na faculdade católica, tinha um cartaz até, não tinha?
Isso.
É, logoterapia, eu vi quando fui aí agora fazer palestra. Também vi em Cuiabá, na faculdade católica de lá, logoterapia. Pois então, o Frankl, ele elencava algumas formas de lidar com pessoas que eram procedimentos clínicos. Por exemplo, um deles, a derreflexão, outro deles, a intenção paradoxal. Ele tinha 5 ou 6 linhas de conduta que ele utilizava como procedimentos clínicos. Não é? Então, olha, o que eu vou falar é uma caracterização, tá bom? Por favor, tem que colocar dentro do contexto da clínica. Como, por exemplo, o Frankl, uma pessoa que rói as unhas, que vai ao consultório, uma das técnicas que podem ser usadas, e não que vão ser usadas, que o Frankl usava, era, por exemplo, dizer para a pessoa, roa a unha. E a pessoa já roia as unhas, como é que ele ainda dizia para a pessoa roer as unhas? Era uma maneira de combater aquilo que ela já fazia com a mesma coisa. Em filosofia clínica, nós não temos mais isso. Os moldes são abertos. Quando eu digo assim, em direção ao desfecho, não tem nada ali dentro. E algumas pessoas nem vão usar esse procedimento clínico, que é só uma letra de um abecedário. Já nasceu mortinho, nem vai ser usado. Tá bom? Isso, ao mesmo tempo que nos liberta, porque todos os procedimentos clínicos serão a posteriori, a partir da historicidade, da estruturação da pessoa e do contexto dela, por outro lado, nos coloca no dilema de um trabalho artesanal muito grande, muito profundo, que exige muito da nossa atenção, da nossa cuidade, da nossa interação com a pessoa. Isso, para terapeutas que já vêm de escolas, onde as coisas estão prontas. Por exemplo, nós temos vários colegas aqui que trabalham. O Rodrigo, eu fui dar aula agora em Campo Grande, no outro domingo, né, Rodrigo? Lá no hospital psiquiátrico, onde o Rodrigo trabalha. E lá tinha sobre a mesa... qual era o livro que tinha lá, Rodrigo? Psicopatologia, né?
Psicopatologia do Xenon.
Pois é, tá tudo prontinho. Tá tudo prontinho. O que a pessoa tem, o remédio que se usa, pronto, tá ali. Com pequenas variações, o molde está pronto. Quando a pessoa se aprofunda muito em linhas nas quais isso ocorre, é natural que ela tenha dificuldade na filosofia clínica, nos procedimentos clínicos. E fica tateando e procurando, mas cadê minhas ferramentas? A pessoa está sofrendo, o que, que eu faço, o que, que eu uso? E o que ela vai fazer, o que ela vai usar, já está construído a partir da historicidade da pessoa, não num a priori, em um a posteriori. Bem, mas temos outras questões aqui. Quando nós utilizamos estes elementos, nós nos deparamos, então, com um dos elementos mais contundentes da clínica filosófica e que abre margem para toda uma gama de fatores, né? Se a clínica filosófica não se propõe mais a tratar doença e patologia, porque não considera mais isso viável, plausível, quer dizer, quem seriam os doentes no caso? Quem seriam os normais no caso? Isso acabou. Não tem mais, é indefensável. Numa época como a nossa, você tentar ainda defender algo dessa natureza, né? E vocês viram todo o problema que houve aí na construção do DSM-5, o que houve, né? Que foi algo muito grave. Não há mais como categorizar isso. Não há mais como a gente definir estas coisas. No entanto, os velhos hábitos persistem. Sabe, muitas terapeutas entendem, eu sei que não há mais essa coisa da loucura, que cada um tem suas características próprias, e que se um é louco por alucinar, o outro é louco por achar que, por matar de fome, quer dizer, se há um critério de loucura, olha esses escândalos que estamos vendo aí, de pessoas que desviaram milhões em recursos, em coisas. E se fizermos uma CPI na saúde, na educação, em quaisquer outras áreas, acham que vamos achar coisas muito diferentes do que foi encontrado? Não sei. Talvez até encontremos coisas mais graves, né? Bem mais graves. Eu não sei se vocês viram na Veja da semana passada uma entrevista com o diretor do Hospital Albert Einstein, aí de São Paulo. Alguém leu essa entrevista, no qual ele coloca alguns problemas, né? Quando falaram da corrupção na saúde do país, ele disse, mas e nos Estados Unidos? Citou vários exemplos gravíssimos, o que mostra que não é apenas algo nosso. No entanto, mesmo compreendendo que não há mais saúde, que não há mais doença, patologia, etc. e tal, velhos hábitos continuam, muito. Sabe, em filosofia clínica, direto eu ouço isso pelo país. Alguns colegas dizem, professor, eu estava atendendo aquela senhora, ela tinha uma enxaqueca, agora ela não tem mais. Isso mostra que eu sei, que eu entendi, que eu sei fazer. Não, isso não mostra nada. E essa afirmação, aliás, mostra que esse estudante sabe bem pouquinho e que ele tem que voltar para o banco da Academia Filosófico-Clínica para continuar seus estudos. Porque ele está colocando o quê? Quer dizer, se a questão é acabar com uma enxaqueca, pura e simplesmente, o que causou essa enxaqueca? Não é para onde ela se dirige? Quais os elementos, os desdobramentos? Se simplesmente acabar com o sintoma, a filosofia clínica não é a melhor das indicações. Nós temos uma farmacologia e uma farmacopeia tão mais desenvolvida para esses assuntos que nós somos irrelevantes, então. E aqui temos um problema. Nós vamos usar os procedimentos clínicos para quê? Para quê? Quer dizer, para o exercício da existência. E aqui nós estamos diante de problemas muito sérios, muito sérios. Sabe, às vezes uma pessoa, por exemplo, nos procurará porque já viveu a vida que tinha que viver, está com uma metástase e quer abreviar a vida. E agora? Quer dizer, você tem ferramentas, as mais diversas a partir da estrutura da pessoa. Os procedimentos clínicos serão para abreviar a vida? Serão para prolongar a vida? Os procedimentos clínicos serão usados para quê? Isso é um dilema muito grande e gera uma discussão muito ampla na filosofia clínica, muito ampla. E como a filosofia clínica, além de ser enciclopédica, ela tem muitas escolas dentro delas. Nós temos filosofia clínica psiquiátrica, filosofia psicanalítica, filosofia clínica cristã, filosofia clínica existencialista, e sabe lá Deus mais para onde ela vai se esparramar por esse mundão. Então nós temos essas conversações diferentes, com conclusões diferentes, e algumas coisas que eu leio eu fico assim, pensativo, puxa vida, os caminhos que as coisas tomam e as dimensões que elas tomam. Quando um terapeuta vem de uma escola na qual tudo já está desenhado e encontra na filosofia clínica esse horizonte aberto, alguns precisam de orientações primeiro para eles mesmos e depois para seus partilhantes. Para seus partilhantes. A clínica, na clínica filosófica, os espaços não estão circunscritos, ela não é delimitada a um desejo, a um voto, a uma consideração do terapeuta. Ela pode ir muito além dele, muito além dele, e inclusive levá-lo junto nesse voo. Agora, vamos ver estes aprofundamentos aqui. Na próxima aula nossa, de procedimentos clínicos, semana que vem, eu vou descer com vocês somente a questões técnicas, tá, pessoal? Essas questões hoje de horizontes existenciais, tudo elas ficam aqui. São um preparo para na próxima terça a gente trabalhar somente elementos técnicos. Eu vou convidar vários de vocês para a gente conversar e eu vou ilustrar vários elementos deles técnicos. É uma aula muito bonita, ela tem um efeito assim, circense muito bonito, mas o objetivo dela é mostrar a prática, né? Não pensem que ali você, ah, que bacana, dá para fazer tudo. Claro que não dá, é uma ilustração, por isso que eu digo, tem um aspecto circense, não é? Ela, cujo objetivo é ilustrar para onde nós podemos andar com as técnicas da filosofia clínica. Geralmente, quando eu faço essa aula, o pessoal fica todo encantado. E aí, no final, dou um balde de água fria em todo mundo, porque o objetivo é só ilustrar e chamar a nossa responsabilidade. Bem, temos mais 15 minutos de aula. Vamos aqui aprofundar esses aspectos de introdução, então. Vejam, nós temos vários colegas aqui que são psicanalistas, médicos, psiquiatras, cardiologistas. Vocês, quando forem utilizar esses procedimentos no consultório, é natural que se sintam, sabe, como muitos descrevem isso e usam metáforas como esta que eu vou dizer agora, como um velhinho num barquinho diante do mar aberto, assim. E agora? Né? Quer dizer, é infinito, é oceânico, e é. É a dimensão da alma humana, ela é assim mesmo. No entanto, assim que você pegar o remo e começar a remar, as ilhas no horizonte começam a se tornar definidas. As gaivotas começam a sobrevoar seu barquinho. Outros barquinhos surgem. Você olha em direção à praia e vê as pessoas, a cidade, as luzes. Tudo começa a se desenhar. Na sua caminhada, é assim que os procedimentos clínicos funcionam na clínica filosófica, tá bom? Outra coisa muito importante, durante o uso de um procedimento clínico, a própria pessoa costuma aprender. Há pessoas que eu atendo, às vezes eu ouço, muitos são meus alunos, conversando com outro, diz, ó, eu vou te mostrar como é que o professor usou comigo, tá? Tu usa que tu vai ficar bom disso que tu tem. E aí usa um procedimento clínico, um percepcionar, por exemplo, um roteirizar, que funcionava com ele, para a estrutura de pensamento dele, para a história dele. Sabe? Ou então, às vezes, a gente usa os vícios conceitos, aquelas metáforas no consultório, e você vê a pessoa utilizando isso e não vai funcionar. Não vai. Vai funcionar para ela, no contexto dela. Isso é sempre, eu acho, sempre curioso de ver. Sabe, como eu tomei esse remédio aqui, o chá de boldo, usa chá de boldo também. Não, não vai funcionar. Funciona sempre de uma maneira diferente. Quando o filósofo clínico começa a trabalhar os procedimentos clínicos, uma das coisas que chama a atenção em vários colegas quando começam a trabalhar isso é a propensão, a capacidade de construção de elementos. Algumas pessoas, alguns colegas, eles são brilhantes como teóricos, mas eles não têm uma aptidão para juntar essa parte da clínica no sentido de fazer a construção submodal. E se sentem mal, me procuram alguns. Ah, professor, eu vou desistir, eu não sirvo para isso não. Eu estava gostando muito até aqui, mas agora eu não consigo. Ora, meu Deus do céu, isso é como um médico que vai desistir da medicina porque descobriu que não serve para cirurgia. Sabe, a medicina, você pode ser um excelente clínico, você pode ser um médico que vai trabalhar com imagens, radioterapia, enfim, tem tantas coisas. Na filosofia clínica também é assim. Você pode ser um excelente pesquisador da IP, das condições humanas, não é preciso que você vá para a clínica de fato, e se for, não quer dizer que você tem que ser um excelente construtor dos procedimentos clínicos. Eu comparo muito o sujeito que trabalha na clínica com os procedimentos clínicos a um cirurgião, sabe? Porque ele realmente terá que ser um cirurgião de conceitos, um cirurgião que vai elaborar essas questões todas. Muito mais alguém para Sócrates e muito menos alguém para Aristóteles. Só que na caminhada terá que ser uma simbiose deles, o que vai dar diretamente lá em Platão. Vejam, vocês podem treinar muito isso no cotidiano, e eu vou mostrar para vocês um caminho bastante razoável, bastante plausível para isso. Você vai para a praia com seu filho, e você comprou uma bicicleta para o seu filho, e ele odiou a bicicleta. Enquanto você tentava mostrar para ele, ele tem 6, 7, 8 anos, andar com aquela bicicleta, ele ficava namorando a bola de couro oficial que o vizinho ganhou, que tem a idade dele. Como é que você faz? Você coloca seu filho de castigo, diz que ele tem que usar aquilo e tudo mais, é assim que você faz? Ou você, ao contrário disso, você conversa com um menino e diz, não, olha, vamos tentar, então vamos jogar bola, vamos deixar a bicicleta. Como é que é o seu modo de ser? Esses treinamentos para a vida mostram muito as habilidades que depois você vai desenvolver ou já estão em desenvolvimento nos procedimentos clínicos. Por exemplo, sua esposa é de origem italiana. Então, quando você está falando com ela, de repente ela já está aos berros no seu ouvido. Você diz para ela, fulana, por que você está gritando? Eu estou aqui do seu lado, não precisa gritar comigo. E ela se dá conta, estava gritando. Ou você pega uma mesa e joga na cabeça dela e tenta esgoelar a mulher porque ela está berrando nos seus ouvidos. Esses treinamentos são importantes, eles nos dão fluência. A vida é uma excelente escola terapêutica. A vida nos dá essa fluência toda, sabe? Hoje fui no mercado comprar umas coisas ali no Zafarizinho. Eu tinha que ver o que um homem fez porque uma pobre de uma senhora pegou o lugar dele na fila. Deu vontade de dizer para ele, pode pegar o meu aqui. Ó. Um estresse assim, ó, no último nível. Meu Deus do céu, tem essas coisas, então a fluência no dia a dia é muito importante com isso, tá bom? Não estou pregando nenhuma perfeição, tá pessoal? Às vezes a gente tem vontade de quebrar as coisas, virar carrinho, eu sei disso. Mas a questão é aprender, não é crescer para essas coisas e tudo mais. Quanto mais essa fluência surgir no nosso cotidiano, na construção desses elementos, provavelmente, se você leva isso para o âmbito da clínica, você ganha fluência na hora de construir submodos. Às vezes você vai querer propor uma conversação com o seu partilhante, ele diz, mas doutor, eu prefiro que o senhor me pergunte, aí eu sei responder. né? Isso acontece no consultório às vezes. E aí vocês, nossa, mas aqui no caderno diz que eu tenho que dizer continue, prossiga, então, e depois. Ora, o caderno é um modelo. Como qualquer modelo, ele é pobre diante do acervo da humanidade e do nosso repertório existencial. Modelo. Ele está dizendo, quando é possível, vá por aqui. Quando não for, vamos ver por onde dá para ir. Modelo é uma referência. Quer dizer que nós temos um método, nós temos um fundamento. Não quer dizer que ele vai nos engessar. Se a pessoa diz para você, se o senhor me perguntar, eu sei contar minha história, você diz, então, o que houve a partir dos seus 8, 10 anos de idade? A pessoa continua a história. O que mais aconteceu com você? Você está perguntando. Outras vezes a pessoa quer que você interaja na forma de comentários. Uma das coisas que eu faço quando a pessoa diz isso, eu digo para ela, bom, pelo que eu entendi da sua história até aqui, então, você nasceu em tal lugar, você gostava muito daquele seu vovô, que era pescador, que levava você até a praia, trazia você de volta, e você podia, ele dava uns peixinhos para você consertar para ele, não era assim e tal, e a pessoa dizia, é exatamente isso. Outras vezes, a pessoa que pediu por essa dialética, quando eu faço isso, ela se volta contra mim. Diz, o senhor está me julgando por quê? E você não está julgando, você estava dizendo para a pessoa quase literalmente o que ela acabou de dizer. Então você terá que ir por outro caminho. Sabe? E isso é o exercício da clínica. Algumas vezes a pessoa nos pede intencionalidade dirigida, ou seja, dirija meu intelecto, doutor. Me aconselhe. Me diga o que fazer. E você, com base na historicidade dela, na estrutura do pensamento dela, às vezes diz, eu acho que você não deveria usar álcool como você tem utilizado, sobretudo quando vai dirigir. E às vezes a pessoa que acabou de pedir um conselho para você diz, olha, eu pensei que isso era uma clínica séria, já vi que é um aconselhamento e eu não quero isso para mim. Sabe, o que acontece? São espelhos quebrados. Às vezes o que a pessoa diz, ela mesma não ouve. Às vezes o que ela diz, ela mesma não sabe. Todos esses fatores devem ser pesquisados. Por isso, os procedimentos clínicos, eles são feitos, refeitos, adaptados, readaptados, infindavelmente, ok? Para além disso, nesses elementos dos procedimentos clínicos que a gente utiliza, existem fatores que exigem que muitas vezes a gente pare de utilizar e volte lá na historicidade da pessoa. Aliás, quem está na clínica sabe o quanto se faz isso. Você volta porque você precisa de mais dados para certas coisas, maiores aprofundamentos para certas coisas e outros elementos. Existem alguns procedimentos clínicos de grande impacto na estrutura de pensamento, como, por exemplo, costuma ser o percepcionar, o roteirizar, os vices conceitos, eles costumam ir muito longe na alma humana, muito longe. Tem uma grande amplitude, eles entranham e se desdobram para dentro da alma humana. De um modo geral, quando eu mostro os procedimentos clínicos, aquele abecedário, e eu sempre peço para o estudante, use os mais simples. Se, por exemplo, uma pessoa, você pode utilizar com ela entre um percepcionar e um em direção às sensações, use em direção às sensações. Ele é mais simples, geralmente, claro, não é uma regra. E se você vai utilizar com a pessoa num repertório de elementos algo mais complexo, é bom que você tenha fluência, né? Aos poucos, aprofundamentos e tudo mais. Sobretudo porque a malha intelectiva, ela trabalha. Você terminou a clínica, a pessoa vai para casa, você utilizou um procedimento clínico, não pense que ela parou ali e disse, tá, doutor, só semana que vem a gente continua. Daquele momento que você parou até a semana que vem, dependendo do que foi trabalhado, a malha intelectiva continuou andando, girando, evoluindo, se desdobrando, ok? Então, às vezes, a maior parte do nosso trabalho é feito fora do consultório, depois que a pessoa foi embora. Certas questões ela vai trabalhar, ela vai observar, ela vai considerar, e assim sucessivamente. Muitas das pessoas que eu atendo pelo Brasil, eu peço para gravar minhas consultas. Só que aí acontece uma coisa interessante, assim, imagine um cirurgião que já tem muita fluência, sabe? Então ele já coloca a luva no centro cirúrgico, conversando, já se lavou, tal. Se você perguntar para ele, o que você fez agora? Ele tem que parar e pensar. Porque enquanto ele está lavando, colocando a luva, a máscara, se dirigindo para o centro cirúrgico, ele faz tudo isso. O Rodrigo, por exemplo, que trabalha como cirurgião. Rodrigo, você quando não faz muitas coisas já por automatismos?
Eu já desaprendi a fazer isso tudo. Esse dia eu até me furei com um paciente. Você desaprende, mas você vai no automático.
Nossa Senhora. Isso aí que ele fez, se furar com o paciente, é grave, sabe disso. Depois ele vai falar os procedimentos que tem que fazer. Nossa Senhora, risco grande. Pois então, mas muita coisa no automatismo, não é? Que a gente faz. E na clínica filosófica também. Sabe, às vezes assim, ó, de tanto já, esses anos todos, às vezes deveria sim voltar e fazer enraizamentos, mas com os dados que a pessoa deu nos dados divisórios e tudo, já para aquele trabalho ali específico está bom. Só que como muitos colegas gravam, às vezes eu tenho que voltar e dizer para ela e dizer, olha, eu faço isso, porque eu tenho mais de 20 anos de consultório, você que está começando não vai fazer. Você vai lá e vai fazer enraizamentos, vai fazer isso, até pegar fluência. A prática, a fluência nos dá um know-how que, claro, não nos dá certas licenças de jeito nenhum, mas nos permite abreviar certos procedimentos, né, em prol da pessoa, aliviando o sofrimento dela e tudo mais, com todos os cuidados e tudo. Chegamos ao final dessa nossa aula.